A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Grenade! Vai vencendo a partida!
É inacreditável o que vem jogando o time da NTZ!
Foden, stop blowing my mind!
The man from Brazil! Brasil!
Caldera! The man, the myth, the beast!
5 seconds to go.
Fala galera do GE, estamos aqui para mais uma edição do Early Game, edição 139 do podcast de esportes do GE. E agora na reta final do ano, né? A gente está gravando aqui no dia 23 de dezembro. Não sei quando você está ouvindo, não sei se ainda é em 2022, mas estou aqui eu, PH Nascimento e Gabriel Oliveira para falar e relembrar um pouquinho de tudo que aconteceu de relevante nos esportes aqui no Brasil e no mundo em 2022 e talvez até projetar um pouquinho dos esportes eletrônicos em 2023. Queria receber aqui o Gabriel Oliveira, o Supremo, para falar com a gente. Ele que é meu companheiro aqui de redação de São Paulo de esportes. E vamos conversar falando de Valorant, né? Foi o esporte talvez mais importante do ano aqui no Brasil. E principalmente por causa da Loud, que trouxe um título mundial. O Brasil voltou a ser campeão mundial em algum FPS. E como é que você viu esse título? O que você tem a falar dessa conquista histórica da Loud?
Bom dia, boa tarde, boa noite, PH e todo mundo que está nos ouvindo. Foi um ano muito vitorioso para o Brasil, né? No Valorant e também no cenário internacional de outros esportes, a gente vai comentar nesse podcast. Na questão do Valorant, foi assim, um retorno, né, como você falou, aos títulos de FPS, e foi um grande feito, né, porque até quando estava dando uma pesquisada para fazer nossas matérias de retrospectiva, né, que a gente sempre faz nessa época do ano, eu estava fazendo a do Valorant, e aí eu me deparei, eu não tinha me dado conta, né, de que a Loud ganhou os dois campeonatos nacionais aqui no Brasil sem perder um mapa sequer. Eu, sinceramente, assim, é claro que a gente tem que dar uma pesquisada, porque nos esportes são muitos jogos, mas eu não me lembro assim, de algum time que tenha tido uma dominância tão grande a ponto de ser campeão de dois torneios sem perder nenhum jogo. Então, assim, a Loud sobrou nesse ano, né, aqui no Brasil, e aí conseguiu ter também um destaque internacional, né, o que é difícil, né, você ter em outros jogos, né, uma equipe que domine no Brasil e que consiga um sucesso internacional, porque, por exemplo, no Counter-Strike, que é onde os times brasileiros também até vão bem, e já foram campeões mundiais no passado, os times brasileiros já competem internacionalmente, né? Então eles já participam de competições no exterior e não costumam disputar campeonatos aqui no Brasil. Mas no Valorant foi diferente. A Loud venceu no Brasil e quando viajou para fora, até nos campeonatos que não ganhou, né? Teve o primeiro Masters na Islândia, que eles ficaram em segundo lugar, e depois, no segundo Masters, eles perderam duas partidas, né? E foram eliminados, depois retornaram para o título no Valorant Champions. Eles conseguiram ótimos resultados saindo do Brasil para competir fora. E assim, foi tão marcante, né, PH, que eles receberam aí vários prêmios, né, Game Awards, Esports Awards. Foi um ano bem marcante para o Valorant do Brasil mesmo.
Ah, é merecido. O ano que a Loud no Valorant teve no Valorant em 2022 foi um absurdo, assim. Parecia o Real Madrid jogando na Série B do Brasil. Tem quem não concorde que o Real Madrid ia brincar na Série B do Campeonato Brasileiro, mas a Loud mostrou aí no Valorant que é um time com algumas prateleiras acima jogando em um campeonato um pouco abaixo. A Loud brincava que os jogadores rivais provocavam, gritavam, e eles jogavam tranquilos, rindo, e não perderam nenhum mapa, assim. Passaram perto de perder algum mapa, mas com o pancada brincando, dando tiro no chão, sorrindo. E no, logo no primeiro campeonato internacional, depois da gente não ter bons desempenhos com os times brasileiros em 2021, a Laude foi com dois jogadores muito jovens e que não tinham nenhuma ou quase nenhuma experiência de LAN, que era o caso do Aspas e do Les, e performou assim de maneira grandiosa. Acho que nenhum torcedor brasileiro que acompanha a Valorant esperava, apesar do domínio lá no primeiro VCTBR do ano. A Laude logo de cara chegou na final pela upper, né? Pela chave dos vencedores. Ela não perdeu nenhuma série nos playoffs e foi direto, depois de bater a Optic, acabou perdendo para eles de novo na grande final por 3-0, mas assim, por placares muito apertados, sempre 13-11 ou na prorrogação, sempre faltando um roundzinho para levar a melhor. Então eles saíram com a derrota, mas com um gosto amargo de que poderiam ter feito mais. Voltaram para o Brasil, de novo não tiveram dificuldades nenhuma em vencer o segundo semestre do VCT. Eles treinaram algumas coisas diferentes e acho que faltou até a eles essa dificuldade aqui no cenário nacional, tanto que no segundo Master foram mal. Eles já declararam isso pra gente, pra uma matéria que a gente gravou pro Globo Esporte, o Saci, o Les, o Sadak, que aquele campeonato eles jogaram muito mal, eles foram muito mal, mas foi o mais importante para eles conquistarem o título do Champions, o título mundial no fim do ano, né? Porque eles perderam aquele Masters de Copenhagen, depois de enfrentar a Optic de novo e ser derrotada, enfrentar a carrasca dos brasileiros, Cru, organização do Sérgio Agüero. E depois dessas duas derrotas, eles sentiram que precisavam ir um pouco além, porque aqui no Brasil não estavam tendo essa dificuldade, não estavam conseguindo ter essa evolução. Treinaram lá fora, fizeram bootcamp e foram campeões do mundo de novo, enfrentando a Optic, numa rivalidade bem legal do ano aí. Particularmente, eu sou um fã de rivalidades sadias, claro, sem pancadaria, mas acho que ela fomenta o esporte e dá mais vontade de torcer, de acompanhar. Acho que muitos torcedores brasileiros gostaram de viver essa rivalidade aí com a Optic, principalmente vencendo no final, né? Como diz o Galvão, vencer é bom, mas vencer do rival, parafraseando, é melhor ainda.
E foi interessante, PH, porque nessa temporada, a Laude, contando todos os campeonatos que disputou, venceu 30 jogos e perdeu só 4. E foram 3 para a Optic e 1 para a Cru, né? Então, assim, foi uma rivalidade bem latente, que a Optic estava levando a melhor, e aí no campeonato mais importante da temporada, que o time brasileiro conseguiu se sobressair.
Eu até conversava com o Breno nessa época do Champions, que para mim a Laude ia ser campeã justamente por perder tanto para a Optic. Eles tiveram muitas oportunidades de aprender e passaram muito perto de vencer algumas vezes, e revendo as partidas deles, acho que eles poderiam aprender como não repetir esses erros e como não perdoar os erros da Optic. Também não eram poucos, né? Todos os times erram. E foi justamente o que eles fizeram na vitória por 3-1 na grande final do Champions.
E foi uma vitória muito comemorada por toda a comunidade, né, de esportes. Isso que é legal, assim, o Brasil, quando tem uma equipe competindo, isso acontece também no CS, né? Eu cito o CS bastante porque é onde o Brasil costuma se dar melhor, né? E une mesmo a comunidade de esportes, e com razão, né? Tanto é que o Aspas, né? Um dos jogadores novatos aí que você citou da Laude, e vale lembrar que a Laude foi formada em 2022, né? Então era uma equipe novíssima que já conseguiu esses excelentes resultados. O Aspas ganhou como atleta do ano, né, no Prêmio Esportes Brasil, saiu de lá com 3 troféus, como revelação, melhor atleta de Valorant e atleta do ano. Então foi para coroar mesmo essa temporada incrível da Laude. E é curioso, né, PH, porque depois de uma temporada de sucesso, O Saci e o Pancada saíram da Loud, vão jogar pela Sentinels no ano que vem, né? Uma equipe norte-americana. Então já dá uma mexida, né? O Aspas até falou para mim em uma entrevista que a gente publicou lá no GE sobre a temporada 2023, que ele acredita que, mesmo com essas mudanças, né, vai dar para continuar na briga pelo topo. E vai ser curioso assistir isso, porque já traçando um pouco aí para 2023, né, o ano que vai começar a série de campeonatos em formato de franquia, né, e o primeiro campeonato internacional que vai ter do ano que vem vai ser em São Paulo, no Brasil, né? Então, 30 times disputando aí um campeonato lá no ginásio do Ibirapuera, e a estreia de todas essas equipes modificadas vai ser lá. Então, é uma expectativa muito grande para como a Loud vai se apresentar e também como os times internacionais vão estar, inclusive o próprio Saci, né, e o Pancada, nessa nova equipe, né? O que você está esperando aí? É meio difícil prever, né? Porque vai ser uma situação totalmente nova, né?
Exato, a Riot... A Loud com certeza não continuou porque a Riot mudou completamente o cenário, né? De um ano para o outro. Nesse ano, para quem não acompanhou o cenário de Valorant, era basicamente como uma competição de futebol. Você tinha o Campeonato Brasileiro, um Campeonato Continental... de Brasil versus Latam, e aí campeonatos internacionais e um mundial. E no próximo ano vai ser completamente diferente, né? Vai ter três franquias, uma franquia das Américas, que junta Latam, Brasil, América do Norte, uma da Europa, África e países árabes, e uma da Ásia e Oceania. Então, cada franquia vai ter 10 times. Os times brasileiros na franquia das Américas são Fúria, MIBR e a Loud, campeão mundial. E por causa dessas mudanças, Saci e Pancada resolveram mudar um pouco de vida. Todos os 10 times vão ter que viver em Los Angeles nesse ano de 2023 para competir. E a Loud também fez boas contratações, na minha opinião, para substituir. São duas apostas, claro, que são jogadores muito jovens, o Twist e o Kawanzin, mas são jogadores com muito potencial. O Kawanzin, principalmente, assim, é um jogador absurdo, brigava ponto a ponto ali para ser o melhor iniciador do Brasil, concorrendo, inclusive, com o Saci, que estava em um time muito mais forte, né, a Loud. Mas vamos ver como vai ser esse primeiro campeonato. Sinceramente, eu ainda não espero muito dos times brasileiros nessa estreia aqui em São Paulo. De repente, com o calor da torcida, empolgação de ser o primeiro ano, e por ser um campeonato longo, né, dá para sonhar em trazer mais um título aí pro Brasil em casa. Mas acho que vai ser bem legal ver esses 30 times, 30 melhores times. Né? São os times que vão ter mais dinheiro e vão estar mais no campeonato mais importante do Valorant em 2023. Vai ser bem legal de acompanhar, a gente com certeza vai estar lá cobrindo. Espero ter um bom público, porque vai ser um campeonato talvez um pouco parecido com o que a gente viveu no Major, de campeonato longo, com bastantes dias de competição, bastantes jogos por dia, e é difícil às vezes manter um certo número de público ali. Acho que o Major conseguiu isso bem no Challengers e no Legends Stage, porque era um lugarzinho menor, né? Cabia ali entre 5 e 7 mil pessoas e tinha sempre uma média de pelo menos 3, 4 mil pessoas fazendo bastante barulho. Vamos ver como vai ser no Valorant, um ginásio muito maior, né? Mas expectativa alta. Valorant é um jogo que eu gosto bastante de acompanhar. Infelizmente sou ruim jogando, mas também gosto de jogar. Vamos ver como é que vai ser o 2023.
E falando em título mundial, né, a gente teve outro título em que o Brasil conquistou internacionalmente, né, no caso do FIFA, né, que a equipe da seleção brasileira foi campeã da Copa do Mundo de FIFA 22 nessa temporada, foi uma campanha bem interessante, né, em que o Crepaldi, o Pegazinho, o Klinger e também o Rezende, que fazia parte daquela seleção, levantaram o troféu aí, né, e eu vou até te passar a bola aí, que você manja mais de FIFA, e explicar também pra galera, né, porque o FIFA tem diferentes competições, né, em clubes, em duplas, nesse caso aí do Mundial, e foi uma grande conquista para o Brasil mesmo, né, esse título rendeu até, os caras aí ganharam no FIFA, no jogo de futebol virtual, mas se deram bem também na vida real, participando de muitas atividades, na própria CBF e tudo mais. Qual que foi o peso dessa conquista, PH, no FIFA?
Eles foram convidados pela própria FIFA, né, entidade máxima do futebol, a assistir alguns jogos do Brasil na Copa. E lá no lounge da FIFA, no estádio, passando pelo hotel reservado pela FIFA, o PHzinho e o Klinger, por exemplo, tiraram foto com o Cafu, com o Ronaldo, com o Roberto Carlos, assim, ficaram cheios de moral. Foi uma vitória muito importante. Não foi o primeiro título mundial do Brasil no FIFA, né? O Brasil tinha conquistado o primeiro título mundial da história do jogo FIFA, lá em 2003, com o Thiago Carriço, ainda na disputa individual. Mas voltamos a vencer depois de todos esses anos. O trio aí que era titular jogando pela CBF mesmo, pela seleção brasileira, representados pela instituição, eles conquistaram o FIFA e Nations Cup, né, que junta as melhores nações de futebol virtual do mundo inteiro. E foi uma campanha bem legal, bem interessante e animada. Assim, a disputa foi em Londres e tinha torcida para eles, a galera com fazendo sempre na. E se não deu certo no Qatar, pelo menos a gente conseguiu trazer esse título histórico aí. O começo deles agora no FIFA 23 não foi tão bom. Na primeira disputa sul-americana, nas eliminatórias da Copa, né, do FIFA 23, eles ficaram em último do grupo, da América do Sul. Mas ainda vai ter mais um segundo turno inteiro para disputar e tentar ser um dos dois países da América do Sul que vão para lá disputar novamente o título da FIFA e Nations Cup. Esse que não é o único mundial, né, de FIFA. A gente tem também o mundial individual e o mundial de clubes. No mundial de clubes a gente tem algumas equipes que dá para confiar bastante. Ano passado, na verdade nesse ano, no último FIFA, né, a gente teve a MGCF semifinalista do Mundial de Clubes, com o Crepaldi também, que foi finalista do Prêmio Esporte Brasil e seleção. Mas dá também para esperar algo da SPQR, um time no FIFA muito, muito forte, bem consolidado. E vamos esperar talvez algo diferente, né? Em fevereiro a gente tem aí Libertadores, e esse, para quem não sabe, é o último ano do FIFA, né? Porque a partir de setembro do ano que vem, o próximo jogo não terá mais o nome da entidade e vai se chamar EA Sports FC. É o fim de uma era aí de mais de 30 anos. A EA perdeu a licença do FIFA e agora o jogo vai mudar de nome e deve mudar bastante também o cenário competitivo. Vamos esperar, que falta bastante, né? Falta ainda terminar o cenário do FIFA 23. Mas eu tenho bastante expectativa de ver, de repente, um cenário mais aberto e com mais apoio da própria EA, liberando até campeonatos que a FIFA limitava um pouco o que a EA poderia fazer, tanto dentro quanto fora do jogo. Mas é isso, expectativas altas e vai lá.
E a EA já está fazendo essa transição, né? Até eles já chamam, né, EA Sports FIFA, né? Porque vai ficar com esse novo nome, né, daí pra frente, uhum, pelo menos a princípio, né? Eles estão meio que tentando fazer uma transição como o próprio eFootball fez, né? Porque primeiro era PES, aí ficou PES eFootball, né? Aí depois agora ficou só eFootball. Só que o problema é que a galera continua ainda se referindo como PES, né? Vamos ver se o novo jogo aí da FIFA vai pegar um novo nome, né? Isso que é o mais difícil na minha visão, né? Porque quando se estabelece na comunidade, assim, é difícil você mudar uma marca, ainda mais uma marca tão consolidada quanto o FIFA, né? Não sei se você concorda comigo, mas acho que no caso do PES poderia até ser mais fácil, né? Porque antes tinha outro nome também, né? E o FIFA sempre teve uma marca muito forte aí, anos e anos, né? Vai ser mais difícil ter essa transição, né?
Cara, vai ser bem difícil, mas assim, pelo menos eles têm como ver a experiência do grande rival, né? Como esse passado a Konami resolveu trocar o nome, tirar o nome clássico de Pro Evolution Soccer, o PES, que já foi o Winning Eleven, né? Mas se tornou PES aí há alguns anos, e eles mudaram para eFootball, mas para mim tem talvez uma grande diferença que a EA espero que eu não cometa, porque quando a Konami lançou o jogo novo, com nome novo, gratuito, e com uma perspectiva nova sobre um jogo, um simulador de futebol, eles lançaram um jogo terrível, cheio de bugs, com pouquíssimos modos, com pouca coisa para fazer, com quase nada do que o PES tinha, o PES anterior, o PES de um mês antes, tinha dezenas de funcionalidades e modos. E o eFootball, na época, 2022, chegou e foi massacrado pela crítica, pelos jogadores, pelos fãs da franquia, porque era simplesmente horrível. Então a primeira impressão é a que fica. Para eles mudarem agora a opinião, para alguém baixar, mesmo que seja de graça, a marca eFootball está manchada. Então aí precisa prestar bastante atenção nisso, porque se for lançar um EA Sports FC, seja gratuito ou pago, ainda vai ter uma comunidade gigantesca de FIFA que ama a franquia e que adora jogar aquilo, que vai comprar, mas se for horrível, tende a manchar o novo nome já, e é bem difícil retomar depois disso. Então a esperança é que a EA aprenda com os erros da Konami.
A gente falou aqui de títulos mundiais, né? E agora o nosso próximo assunto também é um mundial. O Brasil não levou, mas a gente teve aqui nesse ano, né, uma competição muito importante. Um dos majors da temporada 2022 aconteceu no Rio de Janeiro, ali no final de outubro, início de novembro, né, as duas primeiras semanas de novembro. Reunindo aí alguns dos principais jogadores do cenário internacional de Counter-Strike. Foi um campeonato, assim como a Copa do Mundo, né, de muitas zebras, tanto é que a russa Outsiders acabou ficando com o título. A Fúria chegou até a semifinal depois de ter derrotado a Navi nas quartas de final, em um jogo muito marcante, né, por ter sido contra a equipe do Simple, que é um dos principais jogadores de CS do mundo. Acabou caindo na semifinal para a dinamarquesa Heroic, e aí a Fúria parou no meio do caminho. Seria muito bom, né, se tivesse conseguido conquistar o título internacional no Brasil, né, o Major, que é o título mais desejado da temporada. Mas foi um primeiro campeonato que, na minha visão, aí, a Fúria teve a chance de ouro para conseguir o seu título, porque estava muito bem, estava embalada e estava jogando diante da sua torcida no Brasil, né, com o apoio do público. E eu acho difícil a Fúria ter tantas condições favoráveis para ser campeã mundial como teve aqui no Major do Brasil. E outra coisa que marcou bastante, como já era de se esperar, foi o público, né? Você já citou aí anteriormente, PH, a questão dos espectadores lá no Rio Centro, né, onde ocorreram as duas primeiras fases do campeonato. Realmente foi uma festa. E aí, depois dessa festa, houve meio que uma quebra de expectativa-realidade, né, quando a gente chegou na Genesse Arena, onde se esperava um grande show. Até teve, mas só nos jogos dos times brasileiros, né? Eu acho que isso acabou ficando marcado um pouco negativamente, não só para o Brasil, né, que a gente acaba meio que dando uma passada de pano aí, né, diante dessa situação, mas principalmente para a comunidade internacional, né, que viu aí em alguns jogos dos playoffs, né, quando não tinha o jogo da Fúria. Os jogos estavam com as arquibancadas aí parcialmente ocupadas, em alguns momentos até meio esvaziadas, assim. A própria final, né, ficou cheio, o ginásio realmente cheio, mas não chegou a lotar como ocorreu nos jogos da Fúria, e também não teve a mesma empolgação. É claro que a gente entende, né, que por conta de não ser um time brasileiro, mas eu acho que ficou aquele gostinho de que dava para ir mais, tanto no caso da Fúria, quanto para o público. Você compartilha da minha visão ou discorda, PH?
Não, compartilho. Acho que a festa no Rio Centro, por ser mais apertado, né, por ser mais um caldeirão, de repente deu uma expectativa a mais do que deveria, né? Porque acho que o público brasileiro em geral, no esporte como um todo, ele não é tão fã do esporte, mas é mais fã de vencer. Tanto que os estádios sempre lotam mais quando o time tá vencendo, não quando o time tá perdendo. Então, depois da campanha pífia da maioria dos times brasileiros nas primeiras fases do Major, exceto a Fúria, a torcida desanimou um pouco, e principalmente depois da eliminação da Fúria na semifinal, acho que é, sim, compreensível, entendendo o público brasileiro em todos os esportes. Mas acho que também teve alguns erros da organização, por exemplo, botar a FanFest grudada com a arena principal, e a FanFest, para quem foi lá sabe, era muito mais divertido do que estar dentro da arena assistindo um jogo de times sem muita importância, que também é outro ponto, né? Os maiores times, os melhores jogadores não estavam nos playoffs do Mundial, exceto pelo Simple, que inclusive foi eliminado pela Fúria, mas a Vitality, a FaZe, outros times que também são muito queridos pelos brasileiros, como a Team Liquid, também não chegaram, e foram times sem carisma nenhum para a reta final. A Heroic conseguiu ganhar um pouquinho ali do carisma da galera, mas logo eliminou a Fúria e também não ficou muito, muito querida pela torcida brasileira. E assim, a final foi um pouco de anticlímax. Assim, no primeiro mapa não tinha muita gente na arena, foi enchendo a partir do segundo, e no terceiro tinha um bom público, mas foi um bom público comparável ao que a gente vê na Europa e no chat do Gaules, né? Onde a maioria assiste os campeonatos de CSGO aqui no Brasil. Sempre tinha a zoeira de que a plateia europeia era uma plateia fria, uma plateia de biblioteca. E aqui na final entre Outsiders e Heroic, na minha humilde opinião, foi bem parecido. Assim, a bateria até tentava puxar uma música ou outra, mas a galera preferia ficar sentado e tentar achar algum lugar que desse para ver um dos telões e alguns dos monitores instalados na hora, até, às vezes, porque mais um problema da organização, em alguns pontos da arena simplesmente não dava para ver o telão principal. Você via de ladinho ali, ou você via só metade do mapa. Então, acho que deu para a ESL aprender, ou até outras organizadoras que queiram fazer campeonatos grandes aqui no Brasil. A gente tem a expectativa aí de ter mais um em abril, né? Mais um campeonato da ESL aqui, conforme informou a Júlia Garcia no GE. A ESL até confirmou que terá um campeonato no Brasil em 2023, mas não informou a data. O GE informou que será em abril. Mas acho que dá para melhorar, mas sinceramente, eu não tenho grandes expectativas de ser algo diferente disso, da torcida brasileira lotar uma arena e cantar como fez no Rio Centro ou nos Jogos da Fúria, como em partidas de outros times, mesmo até talvez times grandes, acho que não vai acontecer, assim. Acho que é uma cultura brasileira isso.
Tem dois elementos aí, né? Porque o Major era muito aguardado, então havia uma enorme expectativa para ver, né, como que seria o primeiro Major no Brasil, o primeiro Major na América do Sul, e também o público, né, de ter uma regularidade de público para acompanhar o CS como um todo, né, e não apenas os times brasileiros. E esse campeonato aí vai ser mais um que vai acontecer no Brasil. Vamos ver se a partir daí haverá uma regularidade de torneios internacionais aqui no país. E eu falei de oportunidade, eu acho que a Fúria teve uma oportunidade nesse Major de também se cacifar em popularidade com o público, né? Porque apesar de a Fúria há bastante tempo já ser o melhor time de CS do Brasil, em questão de desempenho, de performance, tinha muito menos público, muito menos torcida do que a Imperial, do que a própria 00 Nation, né, por conta do Coldzera e do Taco. Isso sempre chamou muita atenção, né, porque eles iam bem, mas não tinham esse apoio do público, né, isso, né, sempre, eles sempre tiveram muita dificuldade de ter um suporte popular, e eu acho que com o Major, eles puderam estabelecer essa conexão com o público, até pensando daqui para frente. Até mesmo porque a Imperial não teve um bom desempenho, a 00 Nation também não teve um bom desempenho, né? Eles perderam as três partidas que disputaram, foram eliminados sem nenhuma vitória do Major no Brasil. Foi um resultado bem ruim, o que nos leva à nossa discussão, né, quando a gente fala sobre o que esperar da próxima temporada, justamente qual vai ser o futuro da Imperial, né, PH? Porque a gente já sabe aí que o Fer é um jogador que já verbalizou que deve se aposentar, a gente não sabe ainda se essa foi a última temporada dele, se ele vai jogar mais um pouco, mas o Fallen, o próprio Fallen também falou que deve parar em 2023, a gente não sabe quando, a gente não sabe como é que vai ficar o time, né, da Imperial para o ano que vem, mas de qualquer forma, vale lembrar que o projeto Last Dance começou nesse ano, né, de 2022, é uma situação delicada, né, de como que vai ficar a Imperial daqui para frente, e com a aposentadoria de jogadores do nível, né, de Fallen e Fer, acho que a Fúria tem tudo para daqui para frente carregar esse caneco aí de ser o principal time brasileiro, né, eles têm que aproveitar o que eles construíram no Major para também se tornar uma potência em popularidade, né?
Acho que é esse momento, assim. Por esse último Major no Rio, mesmo com o apoio da torcida, acho que a Imperial e a 00 Nation decepcionaram bastante, né? Foram os únicos times 0-3, com 0 vitórias e 3 derrotas em 3 jogos. No Challenger Stage e os primeiros eliminados do campeonato, acho que foi bem pesado assim para eles que têm jogadores muito experientes, né, jogadores campeões do mundo, e acho que a Fúria conseguiu até conquistar parte da torcida brasileira, porque foi uma campanha muito emocionante em alguns jogos, mas eu também esperava que fosse a chance da Fúria, assim, tanto de conquistar o Brasil como um todo, né, quanto levantar o primeiro Major, trazer de novo um campeonato para o Brasil. Não eram times do maior escalão do CSGO disputando, né, apesar da Heroic estar chegando em algumas finais consecutivas recentemente. Acho que, por exemplo, a Navi era muito mais forte, tinha o melhor jogador do mundo, né? E a Fúria eliminou, mas de repente com mais experiência, acho que faltou, não sei, faltou de repente uma jornada do herói pra Fúria. Se de repente pegar a Navi na final, acho que seria um título melhor. Talvez depois de bater o time mais forte que tinha sobrado nos playoffs, que era a Navi na época, talvez tenha tido um relaxamento, mesmo que sem perceber, mesmo que inconsciente, que levou à eliminação na semifinal do Major. Mas você é isso, falou... expectativas para 2023. completa.
É, você falou de expectativa, né? O que, que a gente esperava do CS, até pela campanha que a Fúria estava tendo. E o que a gente sempre espera do CS brasileiro, né? Foi meio decepcionante nesse sentido. Mas, fazendo o link para a nossa próxima modalidade, a gente nunca espera que o Brasil vá bem no League of Legends Internacional, e realmente não foi, né? Cumpriu com as nossas expectativas 100%.
Esse nunca decepciona, nunca.
Esse não tem como. Não decepciona, nem surpreende. Sempre atendendo às expectativas, né? Os times brasileiros, no caso do League of Legends, não conseguem bons resultados internacionais. Foi assim novamente com a Loud, ao disputar o Worlds, né, que é o campeonato mundial da modalidade. Embora a Loud tenha feito a melhor campanha do Brasil em uma fase de entrada do mundial, né, desde que essa fase de entrada foi introduzida lá em 2017, né, conseguiu mais vitórias do que os times brasileiros anteriores, mas perdeu ali no confronto o melhor de 5 partidas e não passou de fase como é de costume para as equipes brasileiras. A Loud, que foi a campeã do segundo split do CBLOL, né, que é o Campeonato Brasileiro de League of Legends, foi uma final disputada lá no ginásio do Ibirapuera, uma decisão contra a PEN, que assim, foi uma vitória bastante imponente, né, 3-0 no placar. A Loud, que fez uma campanha de recuperação bem legal, porque ali no meio do split eles estavam ainda no meio da tabela, foram cresceram ao longo dos playoffs e conseguiram esse título. Foi o primeiro título da Loud no League of Legends, lembrando que a Loud entrou para o CBLOL ao ser escolhida para a franquia lá no início de 2021, né, que foi quando o CBLOL virou para esse modelo de franquia e conquistou seu segundo título. No primeiro split, né, faz um pouquinho de tempo, mas aconteceu, a Red Canids ganhou o primeiro CBLOL dessa temporada, foi o segundo título consecutivo deles, porque eles já tinham ganhado no segundo split de 2021, e o terceiro na história da organização. Então a gente teve esses dois times dominando o cenário brasileiro nessa temporada, mas é claro que a Loud, por ter vencido o segundo split, por ter participado do Mundial, acabou sendo aclamada, né? O campeonato mais importante, né? A segunda etapa é mais reconhecida pela Riot Games, porque classifica para o Mundial, que é o principal campeonato. Tanto é que os jogadores da Loud ganharam todas as categorias do Prêmio CBLOL, que é o evento que coroa os melhores da temporada. E aí realmente ficou demonstrada mais uma vez, né, além do Valorant, a Loud dominou também no Brasil no League of Legends, mas não conseguiu os mesmos resultados internacionalmente, algo que a gente já esperava, mas a gente renova sempre as esperanças, né? Tem gente que se ilude um pouco, PH, mas não deu certo mais uma vez, né?
Ah, sempre vai ter aquele torcedor que se ilude e acha que não. Dessa vez a gente vai conseguir passar para a fase de grupos. Acho que a gente até conversou bastante sobre no pós da Loud no Mundial, no pós da Loud no Bulls. A gente conversou bastante e eu me lembro que eu falei que para mim parte dessa culpa é da Riot Games, porque os times brasileiros têm poucas chances de terem experiência internacional. No MSI, por exemplo, só vai o campeão do primeiro split. Poderia o campeão e o vice, por exemplo, para ter dois times com experiência internacional. Acho que falta um campeonato como, por exemplo, tem aqui a disputa entre pelo Last Chance Qualifier. E falta a chance dos times brasileiros e dos times de pegarem essa experiência, essa casca internacional de jogar contra os melhores times, de perder para os melhores times, de enfrentar times de outras regiões e ver que dá para bater. Talvez a gente nunca bata os times coreanos, tranquilo, podem continuar sendo campeões. Assim como um time da Arábia disputa sempre o Mundial de futebol e nunca ganhou. Sempre os times europeus, ou de vez em quando os times sul-americanos. Mas ele tem a oportunidade de disputar. E a gente não tem oportunidade nenhuma de disputar campeonatos internacionais. É sempre um time e dificilmente a gente tem dois campeões do mesmo split, dos dois splits no mesmo ano. Acho que poderia ter mais oportunidade para os times brasileiros, mais competições internacionais, de repente entre regiões não tão fortes assim, mais mundialitos. Falta um pouco de investimento da Riot nesse quesito, mas acho que eles não ligam para isso, porque o LoL é sucesso de audiência, o CBLoL principalmente é assim, um case de audiência para eles, sempre dá certo. Então, acho que isso não vai mudar nem tão cedo e a gente vai continuar passando vergonha.
O que a gente vai ter de mudança, né, no League of Legends pro ano que vem é que a gente, o CBLOL vai ter 3 novos times na lista de participantes, né? A gente já tinha tido a Los Grandes entrando agora no segundo split de 2022, mas dividindo o nome com o Flamengo e a partir de 2023 será apenas e tão somente Los Grandes, e mais 2 times entram aí na franquia, o Fluxo, que adquiriu a vaga da Rensga, e também a Vivo Cade Stars, que comprou o posto da Miners. 3 novos nomes. A Cade não é tão nova assim, porque já participou do CBLOL antes de ele ter virado pro formato de franquia. A gente até já teve um episódio aqui específico para discutir essas mudanças no CBLOL, se você pode ouvir aí edições anteriores em que a gente conversa bastante sobre isso, né, de qual é o impacto, mas são 3 times potência, né, e 2 deles aí que têm uma popularidade muito grande no Free Fire. Inclusive, o primeiro split do CBLOL 2023 vai ter esse confronto na rodada de abertura, Fluxo contra Los Grandes, 2 organizações que são rivais no Free Fire. E assim, além da Loud, né, que também é o trio ali de rivalidade do Free Fire, agora se reproduzindo no CBLOL. É legal também ver essa maturidade do CBLOL em receber outras equipes, né, PH, de popularidade, mas eu entendo como ruim, né, tantas mudanças aí logo no segundo ano de franquia. Qual que é a tua visão?
Ah, acho que essas equipes chegam com um peso diferente, né? A Los Grandes já estava, né, nesse ano, no segundo split, junto com o Flamengo, mas agora realmente como Los Grandes e a chegada do Fluxo, a gente teve nesse ano, né, a chegada da Loud também, e são times que nasceram no Free Fire, tem uma torcida nas redes gigantesca, assim, algo comparável com clubes de futebol, e acho que para Riot vai ser muito bom. Acho que a audiência, as famosas batalhas de hashtag, se voltarem, vão ser bem disputadas, porque antigamente no CBLOL o time de maior torcida era PEN, e os outros ali tinham alguns gatos pingados, e era mais torcida pelo jogador do que pelo time em si. Então, acho que a chegada dessas equipes que voltando a uma palavra que eu falei lá no início do podcast, tem uma rivalidade bem forte. A gente vê até os donos das organizações tretando nas redes sociais, né? Você pode ler aí no GE. Mas, cara, eu acho bem, bem, bem legal pro nosso cenário nacional. São organizações novas, né? Não tem muitos anos, mas já bem fortes e com um grande poder de investimento. O Flux, por exemplo, tirou um jogador da Loud, atual campeã brasileira. O Prince, que foi um dos melhores jogadores do Brasil. Mas é isso. Expectativas pro... Falando de Free Fire, inclusive citei Loud, Fluxo e Los Grandes, Não sei se tem mais algo para falar de CBLOL, mas acho que dá para ir pro Free Fire.
É, já que
inclusive
a gente
tem uma
falou
notícia
de Free Fire, né?
Quente.
Tem.
Você quer dar ou a gente dá junto?
Pode falar, pode falar.
Você com certeza que está ouvindo aí já leu isso no GE, mas se você não leu, tá... a gente vai te contar aqui agora que a Liga Brasileira de Free Fire finalmente definiu uma data para começar. Havia muita tensão entre as organizações presentes na Série A da LBFF, porque até então não tinha nenhuma notícia sobre a organização. A Garena simplesmente não falava nada sobre o campeonato. Mas agora eles acabaram de anunciar que a LBFF 9 vai começar no dia 15 de abril. Ainda não divulgaram mais informações, mas pelo menos já temos um início de uma definição, né?
E a Garena está dando as informações a conta-gotas, né? Porque primeiro eles anunciaram uma renovação do patrocínio para o campeonato, então indicando, né, meio que confirmando que o campeonato iria rolar, porque nem isso as organizações estavam sabendo anteriormente, né? Se iria ter, como é que ia ser. E agora a Garena deu só mais uma informação, a data de início, mas não falou formato, não falou como vai ser, não falou presencialmente ou não, se vai ser online, né, ou vai ser no estúdio, como tem acontecido nas últimas edições, não falou as datas dos jogos, os dias de transmissão, ou seja, não deu muita coisa, só deu mais um indicativo, porque assim, realmente a pressão, a gente até publicou algumas matérias lá no GE, nos bastidores é muito grande e continua, porque não tem muita informação ainda, né? Só a data de início já é um começo, mas ainda não é o suficiente para os clubes que estão se planejando. E havia uma insatisfação, e há uma insatisfação muito grande com essa indefinição da Garena, e principalmente com a falta de comunicação com os clubes que não estavam sendo informados de nada sobre a LBFF em 2023. E aí, assim, isso atrapalha o planejamento, isso atrapalha como os times vão se preparar para o próximo campeonato. E assim, data, até mesmo essa primeira informação aí que é incipiente, eu vejo como uma coisa meio preocupante, viu, pegar, porque 15 de abril de 2023 é o início da LBFF, ou seja, serão aí 3 meses e meio de 2023 sem a competição. E aí eu trago para você que a LBFF 7, que foi a primeira dessa temporada, ela começou em 5 de fevereiro e terminou em 16 de abril. Ou seja, praticamente a mesma data que vai começar a próxima LBFF. Em 2021, a LBFF 4, que foi a primeira competição da temporada, aconteceu de 23 de janeiro a 20 de março. Ou seja, tem alguma coisa aí, né? A gente vai tentar apurar os bastidores disso, porque assim, é muito estranho a competição começar só no quarto mês do ano, né? Assim, é um padrão muito diferente do que vinha sendo adotado desde o início da liga, uma coisa que chama atenção, até certo modo preocupa, né? E é interessante porque até nessas apurações aí do que a gente publicou, a Garena estava falando para os times que ia dar informações, que eles teriam tempo, sim, um tempo, né, para poder se planejar. Então, ainda não sei se esse tempo que eles estão dando agora aí de 4 meses é para isso, é para atender o tempo para os times se planejarem, ou se tem alguma coisa de dificuldades que fez a Garena não conseguir realizar o campeonato logo nos primeiros meses do ano. Então, assim, uma situação bem complicada do Free Fire no Brasil, em um ano, né, que a gente, falando de 2022, que a Loud foi campeã da 7ª edição e que a Vivo Cage foi campeã da 8ª. Um ano, uma temporada de recordes, né, porque a Loud, apesar de ser cria do Free Fire e nunca tinha sido campeã antes, finalmente venceu, e a Vivo Cage foi a primeira bicampeã da história do Free Fire. Foi um ano, eu diria assim, de... baixa do Free Fire, né, PH? e que agora deságua nessa preocupação sobre 2023, que na minha visão continua, viu?
É, foi... Acho que a gente se acostumou com o Free Fire do boom, né? O gigantesco boom de 2019, que continuou durante a pandemia em 2020 e 2021. O primeiro campeonato lá em 2019, o Mundial, a gente teve mais de 1 milhão de pessoas simultaneamente na live no YouTube. E era uma constante, assim, o público de Free Fire... criou sobre si uma aura ali de ser gigantesco, de sempre acompanhar o campeonato, de abraçar a equipe. Tanto que as maiores equipes do Free Fire hoje estão investindo em outros jogos justamente por terem conquistado muita coisa, não necessariamente de títulos, né? Mas com a torcida e com o público, com criação de conteúdo, com números grandiosos, né? Mas isso foi diminuindo aos poucos e 2022 acho que pesou um pouco isso. Talvez a gente não tenha os números exatos de quantos jogadores estão no jogo mesmo, no Free Fire, hoje em dia, mas a audiência do vertiginosamente, assim, e é preocupante a continuidade desses campeonatos, assim. Esse anúncio da Garena, pelas datas, principalmente pelo que você falou agora, relembrando os campeonatos do início de 2022, 2021, dá a impressão de que a Garena vai fazer só um split nesse ano, porque o campeonato dura cerca de 3 meses, 3-4 meses, dependendo da quantidade de times, da quantidade de rodadas, da quantidade de quedas, e esse período sem informações, essa turbulência vivida, e principalmente com baixa audiência e com certeza com anunciantes, acho que a gente pode estar vendo o fim do Free Fire, ou a reta final do Free Fire competitivo, pelo menos aqui no Brasil. Assim como a gente viu, né? O curto ano do Wild Rift aqui no Ocidente, que começou, teve o Mundial, teve alguns campeonatos nacionais e foi enterrado oficialmente em 2022 pela Riot. Acho que o Free Fire pode estar seguindo o mesmo caminho. Os dois jogos são mobile, né? Então vale ficar de olho agora em 2023 nessa questão.
Muito bem lembrado, PH, a questão do Wild Rift, né, que foi uma coisa que também impactou bastante, né, nesse ano de 2022, que a Riot sempre quando lança um jogo e define que ele vai ser um jogo competitivo, faz investimentos pesados, né, em esportes, né, no âmbito de competições. Foi assim com o Wild Rift, mas realmente a audiência não correspondeu, parece que, aos investimentos que foram feitos. A audiência efetivamente não correspondeu, só não sei se qual era o que deveria ser, né, para poder atender ao investimento que foi feito, ao dinheiro que foi injetado aí pela empresa, mas foi uma coisa muito prematura, né, porque um ano só de existência de um circuito oficial competitivo, agora em 2022, e já teve esse fim precoce no Ocidente, não foi só no Brasil, né? As competições oficiais da Riot só vão continuar lá na Ásia. Então, assim, para o padrão da Riot, que costuma investir e sustentar, e a gente tem aí o League of Legends como exemplo, o Valorant, né, também, que já está indo para uma expansão bem forte, a gente comentou aqui, chama atenção que, no caso do Wild Rift, a Riot deu um passo para trás muito grande, eu diria até surpreendente mesmo, pro padrão que é da empresa. Isso até poderia acontecer, mas assim, acontecer logo no primeiro ano, ao fim do primeiro ano, em que houve um investimento pesado mesmo, é uma coisa que chamou atenção, assim, eles devem ter recalculado pesado a rota, porque para fazer isso e abrir mão de um produto que, querendo ou não, você acaba se queimando também, né? Porque você investe pesado e no primeiro ano você desiste, você tem que arcar com o aspecto negativo disso perante a opinião pública, e a Riot passou por isso. É, a gente vai agora falar sobre Rainbow Six também, né, que nesse ano de 2022, Rainbow Six, que tem um cenário estruturado aqui no Brasil, né, a Ubisoft é, assim como a Riot, uma empresa que investe e organiza o cenário competitivo oficial, só que diferentemente do ano passado, neste ano de 2022, os times brasileiros não foram bem internacionalmente a ponto de serem campeões. É, dos campeonatos internacionais que aconteceram, os times brasileiros não conseguiram nenhum título, sendo que em 2021 tinham sido campeões de todos os campeonatos. É uma coisa que chama atenção, né, PH?
É uma mudança bem grande, né, bem drástica. É, sinceramente, eu não consigo dar um motivo para isso. Preciso confessar que não acompanhei tão de perto os campeonatos de Rainbow Six internacionais desse ano. Mas o Brasil é uma potência, está sempre disputando o Mundial, está sempre pelo menos... Nunca é um país esquecido, a gente não passa vergonha como acontece no LoL, por exemplo. Mas acho que talvez seja uma questão de encaixe mesmo. Os times internacionais, os times europeus, os times norte-americanos também vão ficando mais fortes, e acho que o Brasil tem tudo para voltar a ser campeão de alguma dessas competições do ano que vem, porque, como você bem disse, no ano passado o Brasil conquistou tudo, praticamente. Então, tem jogadores bons, tem organizações fortes ainda, investindo bastante no cenário, apesar de não ser um cenário com números gigantescos, né? Como acontece no CS, no Valorant, tem números de recordes de visualizações, mas acho que aqui no Brasil, pelo menos, a Ubisoft investe bastante, tenta muito deixar o jogo vivo. Então, dá para esperar aí um ano bom do Brasil internacionalmente no Rainbow Six em 2023.
No ano que vem vai ter algumas mudanças, né, no cenário competitivo aí, vão ter acessos mais diretos, né, para os times brasileiros participarem das competições internacionais, porque nesse ano eles disputavam o Brasileirão e depois tinham a Copa Elite Six para participar, e aí sim acessavam os campeonatos internacionais. No ano que vem isso vai ser mais estruturado e mais direto, e aí... os times vão poder voltar com um cenário mais organizado, até diria. Os times vão poder conseguir, né, ter um planejamento melhor para disputar esses campeonatos internacionais. E PH, para a gente fechar nosso papo aqui de retrospectiva, vamos falar sobre os streamers, né, que não é um diretamente aí e-sports, né, mas a gente... sempre tem um olho, uma atenção voltada muito grande aí para os streamers. O que você destacaria aí de importante aí desse ano dos streamers? Lembrando que no Prêmio Esportes Brasil, o Gaules foi eleito pelo terceiro ano seguido, né, o melhor streamer do país. O Gaules continua com uma importância muito grande, inclusive internacionalmente, né? Um dos canais mais assistidos do mundo. Que você vê aí? Foi ano do Gaules de novo? Você destaca aí outros streamers também que mandaram bem? Qual que é a tua avaliação?
Cara, acho que no cenário de streaming brasileiro, como você bem disse, não falando só de esporte, mas acho que dando uma ampliada para a comunidade gamer e streamer, e quem faz live na Twitch... para deixar mais claro, acho que não tem como não citar o Gaules, que é assim, a voz e o rosto do CS aqui no Brasil, e para mim o Casimiro, que em 2021 a gente falou muito dele furar a bolha, tanto que ele é bicampeão de personalidade do Prêmio Esporte Brasil, né? Acho que agora ele já criou a própria... Casemiro, assim, passou dos limites. Ele, para quem não sabe, ele transmitiu a Copa do Mundo tanto na Twitch como no YouTube pela primeira vez na história. As duas plataformas transmitiram a competição e simultaneamente ainda, são duas plataformas mais. A Twitch não permite, em tese, que o streamer faça lives no YouTube ao mesmo tempo, mas fez essa exceção para o Casemiro, porque ele estava passando a Copa do Mundo. É, conseguiu bater o recorde histórico do YouTube de espectadores simultâneos, né? E, se eu não me engano, foi o canal de esportes mais assistido do mundo. Então, não tem como não destacar o Casemiro. Acho que, com certeza, você já falou sobre a polêmica dele ser o campeão do Prêmio Esporte Brasil no último podcast. Se você não ouviu a página, só jogar o Early Game no Google que aparece os episódios mais recentes. Porque depende de como você vê o Prêmio Esporte Brasil e como você vê a questão da personalidade do ano, mas entre streamers ele é com certeza de longe o que se tornou o maior. Assim, ele fez coisas inimagináveis. Ele transmitiu o documentário do Neymar em primeira mão, a pré-estreia do documentário do Neymar. Documentário que era da Netflix, passou no Twitch, que é da Amazon. E com o Neymar comentando com ele ali nos primeiros minutos, ao vivo. Então, acho que ele tem tudo para se tornar um maior streamer do mundo, se continuar nessa toada. Nenhum streamer do mundo tem a um dos 5 melhores jogadores do mundo, como é o Neymar. Então, a gente tem um cara de muito peso aqui na comunidade. Como ele mesmo já disse várias vezes, ele não faz tanto por esportes, mas é uma questão de perspectiva. Porque, por exemplo, quando a Loud foi campeã mundial de Valorant, o Casemiro acompanhou pelas redes sociais, comentou pelas redes sociais, e logo depois do título ele fez uma live assistindo todos os melhores momentos. Ele assistia os melhores momentos depois da semifinal, os melhores momentos depois da grande final contra a Optic. E esse corte desse vídeo é um dos mais assistidos de Valorant no YouTube brasileiro. Assim, tem milhões de views e talvez pessoas que nunca acompanhariam, nunca assistiriam. Pessoas que só assistem o Casemiro porque ele faz react de apartamentos e comidas, acabaram caindo ali num vídeo de Valorant e conhecem um jogo. Acho que isso também traz uma relevância maior para a comunidade. E outro jogo que também não dá para fugir e que cada vez mais vai dominando o streaming brasileiro é o GTA RP, né? A gente tem o Coringa, que já concorreu ano passado com ano. Esse ano, de novo, concorreu com personalidade do ano. E tivemos novas adições do GTA RP, esse jogo que você se tornou fã, não é
eu?
Isso? Pô. Você não é fã do GTA RP?
Cara, confesso que não muito, assim, mas eu acho muito louco, assim, você interpretar um personagem, né, no jogo, você vivenciar, como se assumir mesmo uma pessoa, você é o ator ali por horas, né, diante de um público na live, você assume aquela personalidade para jogar, e assim, todo mundo que tá naquele servidor entra nessa mesma brincadeira. Eu acho muito louco, mas é legal. E assim, pô, não dá pra negar o quanto que o GTRP cresceu nos últimos tempos, nesse ano principalmente. Tanto é que teve essas indicações todas aí de streamers que são referência, né, no GTRP. Eu confesso que eu até pensei que o Gaules não iria ganhar esse ano, né? Mesmo com o Major. Eu acho que o público e o júri acabariam indo aí pro lado dos streamers de GTRP, seria merecido, muita gente até achou ruim, né, ser o Gaules novamente, mas é um cenário, assim, muito interessante, né, porque, e a gente entra nessa discussão, né, do que esse streamer é esportes e tal, não necessariamente, mas tá ali no mesmo no mesmo mundo, digamos, né? No mundo das streams, dos games, porque tem stream que não necessariamente é jogo, né? Temos aí o Casimiro como exemplo. Tem streamer que faz lives da sua vida. Então, o cara sai andando pela cidade e tá ali com a câmera mostrando o que ele tá fazendo. Tem stream que o cara entra só pra ficar conversando. Então, assim, tem pra tudo, né? Tem um cardápio é muito grande pra quem quiser acompanhar. E não tenha dúvidas de que a stream, principalmente a partir da pandemia, aí, né, do consumo explodiu. E realmente foi mais um ano em que isso chamou atenção. E assim, para mim, seria o ano do GTA RP mesmo.
É isso. Então acho que a gente vai chegando ao fim. E aqui uma triste notícia para vocês. Esse será o último episódio do Early Game, edição 139, encerra não só esse ano, mas o podcast de esportes do GE. Mas a gente se vê sempre por aí nas transmissões de todos os campeonatos de esportes gigantes do Brasil, no site do GE.globo, na TV, no Globo Esporte, no Sport TV e todas as plataformas de esporte do Grupo Globo. E é isso. Tem uma despedida especial aí preparada?
Não tenho. Só agradecer esse tempo todo aqui no Early Game. A gente se encontra aí em outras plataformas, em projetos especiais também de podcast que podem surgir por aqui. Continue acompanhando a gente lá no ge.globo/esports.
É isso. E assim a gente encerra o Early Game. Um abraço e, dessa vez, sem até a próxima. Valeu.